Você já parou para pensar quantas decisões você toma por dia? Muitas vezes pensamos nas grandes decisões, mas elas estão em número maior do que pensamos. Que roupa vestir? Qual caminho a tomar? Que mensagens e a quem mandar? Quais postagens comentar? O que comer? Que hora sair? Qual momento de parar ou seguir? Nós aqui da CBN Campinas, por exemplo, tomamos a decisão de falar com o Luciano Salamacha. Ele que é professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas e também especialista em neurociência aplicada aos negócios a respeito do assunto. Professor Luciano, um bom dia para o senhor e obrigado pela disponibilidade em atender a CBN Campinas e é um prazer bater um papo com o senhor a respeito do assunto.
É um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso, professor. É possível uma pessoa buscar ser mais assertiva nas decisões a serem tomadas no dia a dia?
Sim, até o importante é a gente começar pelo significado da palavra assertivo, né? O assertivo é aquele que ele tem uma opinião, que ele tem uma convicção sobre algo. Não necessariamente é a pessoa que acerta, mas que se sente confortável de escolher um caminho. E decisão é justamente isso. Decisão é uma palavra que vem do latim e significa cortar e jogar fora. Logo, quem se sente assertivo para decidir é aquela pessoa que está convicta que, dentro de um conjunto de alternativas, ela deve eliminar algumas e escolher um caminho. E esse processo de decisão é um processo que, como qualquer outra característica, outra atividade que a gente desempenha na vida, cada vez que a gente procura incrementar mais técnica, cada vez que a gente evolui nesse processo, a gente também tem uma chance muito boa de melhorar a qualidade daquilo que a gente decide.
Uhum. E quando a tomada, né, de decisão se dá sob uma forte influência emocional, o que não é raro de ocorrer, né?
Olha, é muito mais comum do que as pessoas imaginam, porque todo o processo decisório está sujeito a três grandes variáveis. A primeira variável é o quanto a pessoa conhece, portanto, o lado mais racional do processo. O segundo é o aspecto psicológico da pessoa, que envolve, portanto, as emoções. E o terceiro é o próprio ambiente. Às vezes, duas dessas variáveis estão bem estruturadas, como a pessoa está equilibrada, ela está raciocinando bem, mas ela está num ambiente que leva ela a tomar uma decisão ou muito mais corajosa, passando da ousadia para quase para a loucura, ou vice-versa. Quando ela, por exemplo, acaba se vendo num ambiente extremamente temerário, extremamente cauteloso, e isso gera nela um excesso de zelo e muitas vezes perdendo uma oportunidade. Decisões são influenciadas fortemente pela questão emocional que a gente vive no dia a dia.
Agora é interessante, o senhor colocou essas três questões, né, influenciadas aí pelo conhecimento, pela questão psicológica e pelo ambiente. Muitas vezes a gente não pondera essas questões, né? Às vezes você vai tomar uma decisão, mas você não está convicto do assunto, não tem aquele conhecimento pleno do assunto e acaba tomando uma decisão equivocada. Às vezes você pode estar num ambiente desconhecido, né? E isso muitas vezes a pessoa ela não tem esse período, não sei se a gente pode colocar assim, como racional, né? Para se ter uma decisão fundamentada nisso.
É bem por aí. E uma das coisas que você colocou que também é muito importante é lembrar as pessoas que, às vezes, por excesso de crítica, por excesso de zelo, elas buscam tomar uma decisão só quando elas entendem que estão completamente munidas de todas as informações. E decisões têm características bem próprias. A primeira característica de uma decisão é justamente a incerteza quanto ao sucesso ou fracasso. Toda decisão envolve risco. Logo, é uma decisão que tem um grau de volatilidade quanto à certeza. Em bom português, é assim. Por mais que a gente planeje, por mais que a gente prospecte, projete, sempre vai haver uma variável que pode alterar todo o ambiente. Uhum. Pessoas que querem encontrar um ambiente perfeito para tomar decisão, às vezes acabam protelando demais, demorando demais, e a sua decisão é a pior de todas, que é a de não fazer as coisas.
Quando a gente tá falando a respeito disso, me veio até agora à mente aquela questão, aquela frase que todo mundo fala, né, da zona de conforto, né? Isso a gente pode até se voltar mais ao ambiente corporativo, que muitas vezes as tomadas de decisões né, muitas vezes se voltam para essa questão, né, o medo da falta do conhecimento de um cargo novo, de mudar de empresa, de mudar de uma cidade, alguma coisa, envolvem essas três questões.
Sim, e uma das coisas que você falou que é muito legal a gente ressaltar para o ouvinte é o seguinte: por que nós buscamos a zona de conforto? O que é que nos leva a evitar o novo? Por que o ser humano, ele é muitas vezes avesso a um processo de mudança? Porque o nosso cérebro, ele vem programado para economizar energia. Nosso cérebro vai fazer de tudo para que a gente não seja exposto a risco, que a gente não precise pensar muito e processar muito para fazer acontecer as coisas no dia a dia. Então é por isso que as pessoas adoram rotina, é por isso que cada vez que o novo aparece, o meu cérebro vai tentar voltar para o porto seguro, porque ali ele sabe que ele tem o domínio de toda a sequência para ter sucesso no final. E as pessoas voltam para o porto seguro, muitas vezes, por uma questão chamada estresse, que é um fenômeno que acaba descarregando, dando uma série de consequências corporais, mas que basicamente ele é de natureza psicológica. É quando as pessoas têm medo ou antecipam problemas que ainda nem existem. Mais ou menos assim, as pessoas começam, olha, se aquele cliente vier amanhã e falar isso, meu Deus, o que eu vou dizer? Aí ele começa a fazer uma série de simulações e, sem perceber, ele pega um viés de estresse, ele começa a achar que ele já se vê antecipadamente brigando com aquele cliente, uhum, criando uma confusão. Aí no outro dia chega o cliente, ele propõe algo e o cliente diz sim. Gera quase uma frustração para a pessoa, porque ela estava tão excitada mentalmente, uhum, para brigar, que ela já, até ela não gosta da resposta, que seria a melhor resposta do cliente. A zona de conforto, ela sempre será buscada pelo nosso cérebro de maneira inconsciente. Assim como o estresse, o sofrimento por antecipação, vai influenciar fortemente para que as nossas decisões sejam cada vez mais demoradas, até numa tentativa inconsciente de dizer, se eu demorar para tomar uma decisão, quem sabe eu não preciso decidir. Muita gente faz isso no mundo corporativo e desperdiça excelentes oportunidades na vida de crescer, de mostrar o seu potencial. Eu já escutei de algumas pessoas assim, puxa, ele fez exatamente o que eu faria a mesma coisa, mas não fez.
Não fez.
Esse medo de se expor, esse medo de achar que toda decisão só dá direito a acerto e não a erro, é que muitas vezes impede profissionais de desenvolver uma carreira muito mais vitoriosa na vida.
Uhum. Agora, professor, o senhor que é especialista em neurociência, até voltado aí aos negócios, falando nessa questão, por que que a nossa mente, não generalizando, né, mas pelo que a gente vê de vários casos assim, ela é pessimista, né? A naturalidade parece que é voltada ao pessimismo. Pegando esse exemplo mesmo que o senhor colocou, né, se a pessoa vier amanhã e não der certo, é difícil a pessoa ver o outro lado, né? Nossa, estou esperando a pessoa amanhã já porque vai dar certo.
Veja, existe uma questão importante que eu gostaria de convidar você e os ouvintes a simular uma imagem comigo, que é uma gangorra, que é aquele brinquedo de criança que de um lado sobe, do outro lado obrigatoriamente tem que estar descendo. Esse processo inversamente proporcional, eu poderia colocar como, de um lado, a autoestima, que é aquela capacidade que nós temos de gostar ou de não gostar do que nós somos, do nosso comportamento, da maneira pela qual a gente se formou na vida. Quando a autoestima está baixa, automaticamente a insegurança sobe do outro lado. Isso significa que pessoas que, por algum motivo, estão sujeitas a um processo de deterioração da sua autoestima, tendem a se comportar de maneira extremamente insegura. E o reverso também é verdadeiro. Quando as pessoas conseguem elevar a sua autoestima, seja num processo individual, como relembrando de sucessos anteriores, relembrando de bons momentos, relembrando de tudo que estudou, viveu, venceu, automaticamente a insegurança cai. E essa pessoa, ela tende a enfrentar mais situações, tende a ter menos medo de tomar decisões. De outro lado, quando a autoestima está baixa, em vez de usar uma estratégia kamikaze, de ir para o tudo ou nada e se jogar a tomar decisões inconsequentes, porque essas decisões continuarão contaminadas por esse medo, melhor é que a pessoa crie gatilhos mentais, crie mecanismos para recuperar a sua autoestima, a confiança em si mesmo. A questão não é simplesmente imaginar que vai dar tudo certo num processo de auto-engano, mas ao contrário, entender que não é uma questão se a situação externa será boa ou será ruim, mas se eu estou bem para enfrentá-la. Uhum. Aliás, esse é o grande, é a grande dica para todos os profissionais hoje em dia. Já que a gente tem certeza que as coisas que acontecerão no futuro, neste momento, são praticamente imprevisíveis, a gente tem que estar preparado para tomar decisões em ambientes completamente imprevisíveis. Como é que eu faço isso? Acreditando mais em mim, me qualificando e principalmente adquirindo autoestima, que isso vai melhorar a segurança na tomada de decisão.
Legal. O senhor, inclusive, dá algumas dicas, são elencados aqui 10, pelo menos, para uma boa tomada de decisão. Uma delas aqui, a gente já estava até comentando agora há pouco, relacionada ao pessimismo, né? Tomar cuidado com isso. Dentre outras aqui, a gente tem a questão do questionamento das decisões rápidas. Por que se deve ter esse cuidado?
Justamente por essa influência psicológica. Via de regra, nós seres humanos já temos um condicionamento. Isso é muito simples quando a gente dirige um carro, quando você está praticando uma corrida ou andando de bicicleta e você percebe que você faz movimentos, você consegue calcular com extrema agilidade os movimentos dos outros carros, das pessoas, dos pedestres. Então a gente percebe o seguinte, nós temos uma série de reações extremamente intuitivas que não necessitam de uma concentração prévia para que sejam tomadas com extrema qualidade. A questão é que, às vezes, eu não tenho consciência de como está o ambiente influenciando minha decisão, como aspectos psicológicos estão influenciando minha decisão. E aí, quando um profissional não tem essa percepção, ele também vira presa fácil para que outras pessoas o estimulem a tomar a decisão errada. Uhum. Mais ou menos assim. A pessoa acabou de conquistar algo, foi elogiado, está comemorando algo dentro da empresa. O outro se aproveita e joga um desafio. Rapaz, já que você é tão bom, você podia me autorizar a fazer isso? Diz, claro, faz. E tem que parar um pouquinho e dizer, deixa eu processar aí por uns 5, 10 segundos para ver se eu não estou indo pela empolgação pura. E se depois desse pequeno tempo eu entender que a minha decisão está mantida, ok, segue a vida e faz as coisas acontecerem. Às vezes, aquilo que os nossos avós diziam, contar até 10 algumas vezes, significa, à luz da neurociência, reequilibrar o cérebro.
Sim, são as velhas dicas, uma roupagem nova, mas sempre válida, né?
Talvez agora com uma fundamentação científica, isso. Olha que lindo isso.
É verdade. Tem uma outra questão que também ameaça as consequências, as perdas e os ganhos. Dificilmente só haverá ganhos ou só haverá perdas, né? A gente tem que equalizar essa questão.
Sim. Algumas pessoas, elas travam na hora de tomar decisão porque elas vivem na terra do e se? E se der errado? E se o outro não fizer? E se isso acontecer? Às vezes, esse travamento das decisões pode ser amenizado, esse estresse pode ser amenizado, quando a pessoa projeta cenários futuros. Ah, eu acho que não vai dar certo. Ok, então vamos fazer o seguinte, vamos assumir que você tomou a decisão e não deu certo. E agora? Você vê que o mundo não acaba, que a vida continua e que de repente você está elevando demais um problema que, na verdade, lá na frente, em primeiro lugar, se acontecer, em segundo lugar, com o tamanho que acontecer, talvez seja extremamente solúvel. Eu já vi situações assim. As pessoas dizem, olha, eu tenho medo que aconteça. Quando você faz essa simulação, uhum, ele percebe que, ainda que venha acontecer, o lado positivo dessa decisão que ele está tomando é tão grande que o prejuízo eventual que aquele problema venha a apresentar, ainda assim, é marginal perto do ganho que isso pode representar. Para algumas pessoas, projetar situações futuras é ganhar paz, é ganhar tranquilidade. Uhum. Ou então, é uma forma de perceber que o impulso estava ganhando sobre a racionalidade.
Sim, é verdade. Tem um outro ponto aqui, que é relacionado ao prazo, e aí acho que pega para muita gente com relação a isso, seja na questão de família, seja na questão de trabalho, né, de estabelecer prazos para a tomada de uma decisão.
a palavra que todo mundo usa geralmente é: eu acabo protelando. No latim, pro significa à frente. Protelar significa jogar à frente. E por que as pessoas fazem isso? Muitas vezes porque elas têm o recurso mais perigoso que um ser humano tem nas mãos, que é a liberdade. Eu conheço profissionais que, quando são geridos, quando, portanto, têm um gestor sobre eles, têm um desempenho altíssimo. Mas quando adquirem a liberdade de gerenciar o seu próprio comportamento, eles acabam se tornando lentos, eles acabam protelando decisões, eles acabam adiando ações. Logo, definir prazo significa adquirir disciplina, significa estabelecer a si mesmo um condicionamento de rigor, um condicionamento de cobrança. Por incrível que pareça, para algumas pessoas funciona muito bem. Ele simula que tem um chefe, quase que um avatar, um chefe virtual, que o cobra em relação a alguns prazos. E pessoas que conseguem criar esse condicionamento mental, muitas vezes elevam fortemente o seu rendimento, sua capacidade de entrega. Então, assim, prazos são fundamentais porque eles determinam o limite da liberdade. A ausência de prazos pode fazer com que a liberdade, como eu já disse, se torne um instrumento mais perigoso na mão de uma pessoa. Só vai atrapalhar, só vai prejudicar essa própria pessoa.
Sim, sem dúvida. Um outro ponto aqui é que acho que é essa questão da pessoa ser ela mesma, né? Quando a gente pensa na influência do meio, na influência do psicológico da pessoa, é essa questão da pessoa tomar uma decisão por meio dos próprios valores e naquilo que ela acredita, né?
Esse é um ponto muito importante, porque algumas pessoas, elas, quando vão ser levadas a tomar uma decisão no ambiente corporativo, na empresa, às vezes elas se sentem desconfortáveis e elas têm que fazer um questionamento. Esse desconforto é fruto de um conhecimento que eu tenho, porque às vezes me falta o conhecimento sobre algo e a minha chefia está pedindo que eu tome uma decisão numa determinada linha, que a ausência de conhecimento é que me causa desconforto. Nesse caso, eu tenho que ter a humildade de entender. Olha, talvez eu não conheça e é por isso que eu estou preocupado. Agora, quando uma decisão ela é estimulada numa direção contrária aos meus valores pessoais, aí é diferente. Aí um profissional tem que tomar cuidado, porque desconforto em relação aos meus valores pessoais nunca irá acabar e só irá aumentar a cada dia. Decisões que violam os valores de um profissional são decisões de autotraição. Eu, mais cedo ou mais tarde, vou culpar a mim mesmo por ter traído um conjunto de crenças que eu cultuo. Então, a recomendação para as pessoas é que, quando uma decisão colocar em desconforto por questão de conhecimento, haja com humildade e abra a cabeça para tentar aprender algo que você, de repente, não está percebendo. Se o desconforto é fruto da violação dos meus valores pessoais, não há o que questionar. É melhor sair dessa operação ou então abandonar aquela decisão, porque isso será muito caro para essa pessoa na medida que o tempo passar.
E por que para algumas pessoas tomar uma decisão é tão fácil, mas para outras é tão difícil? Tem uma que vai lá, seja, por exemplo, trocar de carro, a pessoa vai lá, já sabe o que quer, vai, resolve o problema. E outra, é difícil até escolher o meio a meio da pizza que vai comer.
Certo. Tem um estudo, inclusive, muito interessante, que demonstra o seguinte: a demora na decisão está diretamente ligada ao quanto a pessoa se permite errar. Então, quanto mais uma pessoa demora para tomar a decisão, é porque ela cobra de si que a decisão seja plenamente correta. Uhum. Te dar um exemplo simples, você usou da pizza. Duas pessoas vão a uma pizzaria ou a um restaurante, o primeiro escolhe um prato em 15 segundos, o segundo leva 5 minutos para escolher. As pesquisas demonstram que aquele que escolheu o primeiro tende a reclamar menos e se arrepender menos da decisão que tomou. E o segundo tende a reclamar e se arrepender muito mais da decisão que tomou.
Interessante.
Por um motivo simples. Ele tenta buscar a melhor escolha. Portanto, ele eleva a taxa de expectativa e diminui consideravelmente a margem que ele considera plausível, aceitável de erro. O primeiro não. O primeiro diz assim, olha, eu vou comer isso aqui, se tá bom, se não tá. Ele cria uma expectativa mais baixa, aceita mais um provável erro, e aí, automaticamente, quanto menor a expectativa, maior a possibilidade de satisfação.
Uhum.
Quanto maior a expectativa, menor a chance que a pessoa tem de errar. Ela não se permite erro. Isso é muito comum. Isso vale, como você disse, para a compra do carro, para a escolha de uma roupa, para a escolha de uma comida. Conheço pessoas que estão saindo para uma festa, colocam uma determinada roupa e vão. Quando chega na festa, percebeu que aquela roupa não era mais adequada. Mas ele está tranquilo.
Uhum.
Já aceitou que poderia estar errando. O segundo se esmera, ele se dedica para escolher a melhor roupa e é capaz de chegar e dizer, olha, mas eu acho que eu errei na cor da meia.
Isso.
Pequenos detalhes vão estressar a pessoa. Isso é falta de perdão a si mesmo e autocrítica acima do necessário, acima do normal.
Bacana, é algo que se deve refletir aí rotineiramente com relação a esses pontos aí, né? E até buscar essas decisões, mas também viver de uma forma um pouco mais tranquila, não se ficar condenando, né, e culpando pelas coisas que acontecem aí diariamente. Quero agradecer ao professor Luciano Salamacho, professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas, também especialista em neurociência aplicada aos negócios. Mais uma vez, muito obrigado, viu, professor Luciano, em falar conosco aqui da CBN Campinas. Um bom dia para o senhor.
Eu desejo a vocês aí um grande ano e aos nossos ouvintes, cada vez um ano mais leve e mais perdão a si mesmo. Um abraço.
Com certeza. Obrigado.